No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A violência policial vem aumentando ano após ano. Segundo dado divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança, 9 pessoas morrem diariamente pela truculência da polícia. Cenário que espanta e aponta um conflito no qual o governo ainda não consegue encontrar uma solução. Os casos de homicídio batem recorde todo ano. Em 2016, mais de 59 mil pessoas foram assassinadas. A parcela da população mais atingida tem idade e cor. Em balanço do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que o número de homicídios entre jovens negros e pardos são 147 vezes maior do que o de jovens de outros grupos étnicos. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, nosso convidado. Boa tarde, os ouvintes.
Esse número espanta.
Espanta, e eu acho que a questão é saber, assim, o governo quer encontrar uma solução? Ou isso faz parte de uma política para resolver outros problemas? Quer dizer, problemas não. Em vez de resolver os problemas de desigualdade social, de injustiça social, simplesmente afastá-los da nossa vista, né, da nossa visão. Isso acho que é um questionamento que a gente tem que fazer.
É verdade. Para falar sobre a violência policial, nós vamos conversar hoje com o Bruno Paes Manso, especialista em estudos sobre homicídio, confiança institucional e legitimidade. Ele é integrante da Ponte Jornalismo. Boa tarde, Bruno. Tudo
Oi,
bem?
Tudo bem.
Seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado.
Bruno, a violência aumenta a cada dia. De março de 2011 a novembro de 2015... foram mortos aqui no Brasil mais brasileiros do que a guerra na Síria no mesmo período. Aqui foram mortos 279.567 pessoas e lá 256.124. Algum momento vai ter um basta nessa violência brasileira?
Eu acho que é interessante ver esses números, pensar em Brasil. Que o Brasil é muito dinâmico e também os estados, a movimentação é diferente, né? Tem algumas curiosidades. Recentemente foi feito um levantamento por uma entidade do México das 50 cidades mais violentas do mundo. 21 estavam no Brasil, né? Então o Brasil tinha a maior quantidade de cidades mais violentas. Só que São Paulo e Rio de Janeiro não estavam entre elas. Você tem um crescimento dos homicídios no Brasil, só que esse crescimento ocorre no Norte, no Nordeste, principalmente, atualmente, e Rio de Janeiro e São Paulo enfrentaram quedas de homicídios. Então, o grande problema da violência hoje, de crescimento de violência, se concentra no Nordeste e no Norte do Brasil.
Exemplo disso são o que aconteceu nas cadeias,
nos,
né,
presídios.
Nos presídios lá no Norte e Nordeste. Uhum. Ana, uma outra notícia que causou indignação foi a soltura do goleiro Bruno. Ele não cumpre a pena, é solto e uma semana depois vai jogar futebol. Coletivos feministas lá de Minas Gerais já estão protestando. Como é que você vê isso?
Coletivos do Brasil inteiro estão protestando, as redes sociais você vê muitos protestos. Aí tem aquela coisa, o discurso dele, ele vai lá no discurso e fala, Deus está operando na minha vida, então tem toda aquela questão religiosa que pega muito para as pessoas perdoam alguns, né, uma celebridade, mas condenam outras pessoas às vezes por crimes muito menores ou por crimes que nem foram provados, então está tudo tão confuso no Brasil que as pessoas perdoam ou condenam de acordo, e não tem parâmetro, você não tem um parâmetro moral, ou a questão é sempre pessoal, né? Como é uma celebridade, é um jogador de futebol, inclusive está cheio de fã lá pedindo autógrafo, ele deu várias entrevistas, como se nada tivesse acontecido, né? Como se tivesse roubado um pote de manteiga, por
exemplo.
Mas
o que a gente pode destacar, Ana, é que mulheres que cometeram crimes semelhantes não tiveram o mesmo tratamento.
Então, inclusive, assim, qualquer pessoa que cometa um assassinato, ele cometeu um assassinato, ele matou um ser humano. Se você mata um ser humano numa circunstância que você premeditou, que você conseguiu pessoas em volta de você para ajudar a perpetrar o crime. Entendeu? Você esquartejou uma pessoa, você jogou para os cachorros. É um crime tão horroroso, um crime tão inimaginável, que é desonroso, é desrespeitoso, não só com as mulheres, com qualquer ser humano, saber que uma pessoa cometeu um crime desse e ele já está na rua e já retomou a carreira no futebol, entendeu? Então, quer dizer, não é nem só com a mulher, agora com as mulheres ainda mais. Por quê? Porque as mulheres são diariamente desrespeitadas no Brasil, e aí fica claro para qualquer homem no Brasil, falar, tudo bem, se você uma pessoa te perseguir, te procurar porque ela quer que você pague a pensão, que é um direito dela, mas você não quiser, beleza, é só matar, se livrar, porque você vai ficar numa boa. Afinal de contas, ela foi a culpada, né? Quer dizer, sempre que recai sobre a mulher, a vítima está sempre sendo a culpada do crime.
Mas, Bruno,
é impressionante.
As vítimas aqui são mulheres e jovens negros.
Sim, a dinâmica do homicídio no Brasil é mais essa dinâmica de guerra entre jovens da mesma classe social, também moradores dos bairros pobres, das periferias das capitais, muitas vezes que em conflitos entre si, mas também policiais, milícias, grupos de extermínio, né? É um confronto de gênero, mas muito ligado à masculinidade.
Eu queria te fazer uma pergunta, Bruno. Muita gente tem impressão pelas notícias, por tudo, que a maioria desses crimes no Brasil, eles estão ligados ao tráfico de drogas, né? Isso é uma verdade, quer dizer, porque tem toda essa questão também de se discutir a liberação de algumas drogas para diminuir essa influência do tráfico e talvez diminuir a violência. Como é que você vê tudo isso?
Eu acho que o tráfico é, sem dúvida, um importante fator para pensar sobre essas mortes, mas tem alguns fatos curiosos aqui. Porque no caso de São Paulo, por exemplo, que os homicídios caíram 80% nos últimos 16 anos, o tráfico nunca teve tão forte. Você tem uma série de biqueiras nas quebradas, mais de 500 pancadões por fim de semana. O comércio, a venda e o consumo de drogas é muito forte em São Paulo. E o homicídio nunca teve tão baixo como na história atual. Isso faz parte da própria organização da distribuição da venda de drogas em São Paulo. Hoje você tem uma facção que distribui droga para todos esses pontos. De alguma forma organizou o comércio. Mas ao mesmo tempo ela passou a distribuir no Brasil inteiro e causou desequilíbrios nas cenas criminais dessas outras regiões. Produzindo ciclos de vingança, de morte, conflitos e desestabilizando as cenas criminais. Então, o tráfico, ele é importante, mas quando existe um monopólio, como acontece aqui em São Paulo, na distribuição, e uma organização desse comércio, uma forma de gerir esse comércio dominada por um único grupo, e não existem concorrentes, tende a diminuir a violência. Quando existem concorrentes do mesmo tamanho em conflito permanente, como tem acontecido no resto do Brasil, como é um pouco da história do Rio de Janeiro, com as três facções, agora a quarta, né, que são os milicianos, tal, isso produz desequilíbrios e conflitos, né? Então, não é uma regra, mas dependendo das circunstâncias, no caso de São Paulo, tem muita droga e pouca violência relativamente com o resto do Brasil, né?
Muito bem, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 950 77 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou postando sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos para a primeira pergunta da Júlia.
Meu nome é Júlia e eu queria saber a diferença, porque é muito tênue a diferença entre a abordagem policial que eles têm que fazer e a violência. Eu queria saber como é medido isso.
Não é possível medir isso, abordagem policial?
Existem os procedimentos operacionais padrão da polícia, né, que determinam o tipo de abordagem que precisa ser feita, né, e, na verdade, não chega a ser uma situação tranquila, né, porque você abordar um cidadão, a abordagem inicial, você tem que considerar a possibilidade também de ser um suspeito, então, mas considerando o respeito e uma relação relativamente respeitosa, porque muito possivelmente não é simplesmente uma abordagem de averiguação. O que a gente vê é que, dependendo do lugar, dependendo do tipo de pessoa que abordar, dessa violência, os excessos são maiores, né? E mesmo a frequência com que as pessoas são abordadas. Então, essa é uma discussão que vem acontecendo, principalmente nos Estados Unidos. Teve uma discussão muito forte sobre o direito da polícia de fazer esse tipo de abordagem, principalmente entre os negros americanos, que se sentiam, de alguma forma, discriminados e sobre... abordados, né, super abordados, né, em comparação com branco. Eu que sou branco, sou pouquíssimas vezes abordado. Uma pessoa que é negra é abordada com uma frequência muito maior e de uma forma mais respeitosa.
Isso revela que nós precisamos de uma nova polícia. O que deve começar primeiro, Bruno? Novas políticas de segurança pública, porque essas, pelos dados que nós estamos vendo aqui, não estão dando certo. E elas viriam juntos com uma nova proposta de uma polícia que tem uma abordagem na perspectiva dos direitos humanos, por exemplo?
Eu acho que sim. Eu acho que essa é uma discussão importante. Existe uma série de debates sobre isso, desde debates que apontam a necessidade da desmilitarização da polícia, da criação de polícias de ciclo completo. Então, o que acontece no Brasil é que nos estados são duas polícias, né? Uma de patrulhamento ostensivo, que é a polícia militar, e uma responsável pela investigação e pelo inquérito, que é a polícia civil. Nos demais países, uma polícia que está na rua fazendo o trabalho ostensivo, ele também tem muitas informações, e essas informações acabam contribuindo para a investigação. Então, são duas polícias, é uma polícia que faz o mesmo trabalho, uma polícia que compartilha as informações com o responsável pelo inquérito, que fazem parte de uma mesma estrutura. Aqui no Brasil, essa polícia que está fazendo esse trabalho ostensivo e tem muita informação, acaba passando o suspeito para uma polícia inimiga, uma corporação rival, que tem rivalidades estruturais há muito tempo, e que acaba tornando esse processo de levantamento de provas e de parceria entre quem está na rua e quem está fazendo investigação pouquíssimo eficiente.
Aqui, né? Volta a discussão de que a gente precisa ter uma polícia só, né?
É, um ciclo completo que o pessoal fala, e também a desmilitarização, né? Os próprios policiais falam, mas poxa, eu sou formado durante a democracia, a Polícia Militar de São Paulo tem muito de direitos humanos nos cursos, e então esse papel da ideologia militar na polícia foi diminuído, né? Mas qual que é o argumento? O argumento é que uma estrutura hierarquizada e militar é voltada especificamente para a guerra. Quando um general manda alguma coisa numa guerra, os soldados não podem contestar, porque é uma decisão urgente, rápida, de vida ou morte, e não pode haver contestação. Numa polícia democrática, o soldado que está em contato com a população, ele ouve melhor o que as pessoas querem e deveria ter mais autonomia para tomar decisões. E a estrutura hierarquizada da polícia bloqueia esse tipo de liberdade, de autonomia e das pontas, que tornariam o trabalho mais eficiente. Então, uma gestão muito emperrada e fora dos propósitos de uma polícia que trabalha com a população.
O que é necessário mudar na segurança pública brasileira? Por exemplo, a Polícia Federal, que também era hierarquizada, na época da ditadura militar, era um general, um major, um capitão que era o chefe da Polícia Federal. Veio a redemocratização, apesar dos excessos, uhum. A Polícia Federal ela evoluiu. Uhum. Né? O trabalho dela já é um trabalho, tem um trabalho de inteligência muito importante. Uhum. Por que isso não aconteceu nos estados?
Porque a Polícia Civil vem sendo desvalorizada e os estados têm apostado no patrulhamento ostensivo. Para você prender as pessoas, cerca de 80% das prisões no Brasil, nos últimos 20 anos o Brasil explodiu o número de aprisionamentos, mais de 600%, são feitas em flagrante na rua. Não existe uma investigação para saber sobre a estrutura do crime, quem que é o receptador, para onde vai a mercadoria, qual a estrutura toda que faz a máquina, a engrenagem do crime funcionar. Eles só vão enxugando gelo, prendendo a molecada na rua e lotando os presídios. Essa é a aposta das polícias estaduais nessa guerra ao crime, né? Não é uma não é uma inteligência estratégica para desarticular as estruturas criminais. É uma guerra ao crime de enxugamento de gelo. Essa foi uma política que vem se repetindo e que vem produzindo mais violência em vez de controlar a violência, né? Então precisa ser repensada. A política de segurança precisa ser repensada. A Polícia Federal é uma polícia que funciona na inteligência. É uma polícia que faz grandes operações e depois de anos de investigação, eles chegam para fazer os mandados de prisão e depois de uma série de provas já terem sido colhidas, aí eles vão fazer as prisões no momento que já existem provas e indícios para que a pessoa seja condenada no processo. No caso das polícias estaduais e a polícia do dia a dia nos estados, é uma guerra ao crime, é um enxugamento de gelo, é uma polícia na rua prendendo a molecada em flagrante ou por um 9-0.
Essas mudanças são importantes, fundamentais, porque a gente vive um novo momento na segurança pública brasileira. Agora nós vamos para a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria "Escravidão não é coisa do passado", alerta chefe da ONU. A Lalo Gelbert, de Nova York, tem as informações.
No Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, participou de um debate ministerial sobre tráfico de pessoas em situações de conflito e fez um alerta.
I wish that I could say that human trafficking is a thing of the past.
Em inglês, o chefe da ONU declarou que gostaria de poder dizer que o tráfico humano é uma coisa do passado, mas que, infelizmente, esse não é o caso.
Trafficking networks have gone global.
Guterres afirmou que as redes de traficantes tornaram-se globais. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, vítimas podem ser encontradas em 106 países. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, calcula que 21 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas de trabalho forçado e exploração extrema. Estimativas são de que os lucros anuais cheguem a 150 bilhões de dólares. Para além desses números, lembrou o secretário-geral, está o custo humano. Ele citou vidas interrompidas, famílias e sociedades dilaceradas e grandes violações de direitos humanos e da lei humanitária internacional. Guterres ressaltou que o tráfico humano tem muitas formas e lembrou que mulheres e meninas são alvos recorrentes. O chefe da ONU citou exploração sexual brutal, incluindo prostituição e casamentos forçados e escravidão sexual. Ele mencionou ainda o tráfico de órgãos humanos. Como o tráfico humano não respeita fronteiras, ele defendeu que Estados-membros devem fortalecer a cooperação na aplicação da lei, investigação e partilha de informações. Em sua conta no Twitter, o secretário-geral pediu ação contra o tráfico humano, que considera uma terrível violação de direitos humanos. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem. Lembrando que o Observatório do Terceiro Setor tem uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje conversando com Bruno Paes Manso sobre violência policial. Ela vai ter fim um dia aqui em São Paulo, pelo menos, Bruno?
Acho que fim nenhuma sociedade conseguiu acabar com a violência, né? Isso faz parte do processo, né? Social. Agora, é possível você ter uma política de controle da violência, tentar controlar a violência, ou de tentar criar instituições com capacidade de ampliar a coesão social, né? Eu acho que esse é o principal objetivo. Porque mais do que quando você precisa usar muita polícia e muita prisão, a gente que é pai, a gente sabe mais ou menos como é que funciona, quando você precisa dar o tempo inteiro bronca e castigo e o seu filho não te obedece, é porque alguma coisa na sua autoridade não está funcionando, você está tendo um diálogo equivocado. Então você, a punição é a última alternativa, só para você fazer com que as pessoas te acompanhem, te sigam, compartilhem das suas ideias, né? Não é pela ameaça de força e não é pela violência que você faz com que uma pessoa compartilhe os mesmos valores que os seus. É por exemplos, é por um exemplo positivo, é por mostrar caminho, é por abrir portas, para trazer, criar vínculos, levando a pessoa com você. E no caso da polícia e da prisão, quando a gente começa a usar muito esse remédio, é porque alguma coisa nas instituições democráticas não estão funcionando. A gente está usando muito a força, a porrada, a violência. É porque a gente já perdeu alguma coisa, que as pessoas não estão mais compartilhando as nossas ideias e não estão vindo conosco.
O que é estranho é a omissão das autoridades em relação à violência policial.
Pois é, como isso é uma ideia muito antiga, que vem há 40 anos já no Brasil, e que existe uma convicção de que a violência e o homicídio de determinadas pessoas, em vez de ser um problema, é uma forma de resolver problema, né? Então, essa é uma das grandes ideias equivocadas do Brasil, porque violência produz violência e deslegitima a autoridade do Estado, né? Então, onde existe muita violência e o papel do Estado, uma das funções do Estado, é exercer um monopólio legítimo da violência, quando existem várias tiranias privadas agindo numa cidade, é porque o Estado não tem esse poder que a gente esperava que ele tivesse, né?
Assim viram os justiceiros que atuam na...
São vários grupos privados, várias tiranias privadas agindo, alguns apoiados por comerciantes, alguns apoiados pela polícia, alguns apoiados pelos oficiais, tolerados, aplaudidos pela população, como se dessa forma a gente tivesse resolvendo um problema, sendo que a gente está perdendo o controle da situação.
Muito bem, o Felipe tem uma pergunta.
Oi, eu sou o Felipe e tenho uma pergunta. O policial é punido da mesma forma que um civil?
Tá aí um ponto importante, né, no caso da violência policial, que é o julgamento dos policiais que exageram na sua atuação.
Nos anos 90, a polícia era julgada pela justiça militar. E mudou-se os casos de homicídios...
Que dava vazão para a impunidade.
Que dava vazão para a impunidade, para o corporativismo, né? Isso era o que se discutia. Mudou a situação e hoje os policiais vão a júri popular, e no caso de homicídio, e acabam sendo julgados pela justiça comum. O problema que a gente imaginava que seria um problema que diminuiria a impunidade dos policiais, é que hoje em dia a gente tem visto muitas vezes o advogado, para desqualificar a acusação de um policial que foi flagrado, filmado, com várias evidências de que ele praticou uma violência, ele deslegitima a vítima. Ele fala, a vítima era um bandido, a vítima fazia isso, não sei o que. E muitas vezes a gente...
O que justifica meus
como se justificasse os atos da polícia, e que dessa forma muitas vezes aconteceram casos de policiais que acabaram sendo absolvidos pelo júri popular diante desse tipo de argumentação. Além do que, as investigações são mal feitas, o próprio Ministério Público se esforça muito pouco para acusar um policial, existe um corporativismo na justiça e no próprio judiciário também, né? Que de alguma forma tolera os abusos. Isso a gente vê bastante.
O que é curioso, Ana, triste, é que essas omissões das autoridades e o aumento da violência policial acaba comprometendo o funcionamento das instituições e, claro, quando em determinados casos, como o dos justiceiros, que tem o apoio popular, né, sobretudo da população de baixa renda que mora na periferia dos grandes centros urbanos aqui de São Paulo e de outros estados, e que, além de comprometer a democracia, desmoraliza as instituições e compromete o funcionamento nosso, né?
E dizima, né, uma geração, né, porque o que tem de jovens sendo mortos, que poderiam ter teriam direito a viver e ter oportunidades e poderiam ser grandes cidadãos no Brasil, eles são dizimados por serem negros e pobres. E aí a gente vive, e aí não é uma coisa maior que a polícia, né? A gente vive numa sociedade onde a classe mais alta vive dentro de muros, de condomínios fechados, com seus seguranças, e ela não quer saber quanta gente está sendo morta lá fora, contanto que ela esteja vivendo em paz e sossegada, né? Então é com essa mentalidade que o Bruno mesmo falou agora que a gente vive como sociedade. Então se o meu pedacinho aqui estiver ok, estiver seguro, eu não estou muito preocupado se lá em Parelheiro, se lá no Capão Redondo está morrendo gente. Então as pessoas não estão preocupadas com esse problema. Ela é como desde que haja que a solução seja o meu quarteirão aqui está seguro, tudo bem. Então com isso a gente vai matando milhares de jovens no Brasil, né?
Como eu disse antes no bloco anterior, Bruno, o Observatório Terceiro Setor, ele mantém uma campanha institucional, direitos humanos são direitos de todos. A atuação da polícia, das autoridades, acaba comprometendo e tornando difícil na atuação o ativismo de direitos humanos no nosso estado e no nosso país em geral.
Né? Criou um certo estigma da palavra direitos humanos, né? As pessoas imaginam que, enfim, a gente que trabalha com direitos humanos sabe disso e que escreve sobre direitos humanos também, que muitas vezes dizem que direitos humanos defendem os bandidos, é passar a mão na cabeça dos bandidos. Até que acontece um episódio como esse nos presídios de Manaus e depois de Roraima e depois de Natal, né? Você viu pessoas confinadas em masmorras medievais, um monte de gente com facas à disposição, sendo humilhadas e torturadas diariamente, porque você vive numa cela em 50 graus, com 40 pessoas usando um único banheiro, isso é uma situação impensável. E quando as pessoas começam a esfaquear e reagir e arregimentar pessoas para criarem uma facção e se voltar contra o Estado, a gente percebe que os direitos humanos também, o desrespeito aos direitos humanos, produzem efeitos colaterais. E os efeitos colaterais a gente tem visto. Depois do massacre do Carandiru, um ano depois do massacre do Carandiru, que matou 111 pessoas, foi criado o PCC. O PCC começou a trabalhar nas prisões para organizar o dia a dia dos presídios. Virou a maior facção do Brasil com dimensão nacional. Por quê? Porque se desrespeitava os direitos humanos, eles se apresentaram como uma alternativa aos desrespeitos praticados pelo Estado. E dessa forma regimentou pessoas para se voltar contra o Estado. Então, não é que os direitos humanos é passar a mão na cabeça dos bandidos. O desrespeito aos direitos humanos pode produzir crime. É o que a gente tem
visto. O que está acontecendo atualmente. Tá acontecendo, né? Na formação do policial era fundamental que tivesse lá uma cadeira de direitos humanos. Se fala muito nisso, né? Porque na origem da violência policial está a formação. Além da baixa remuneração de policiais, eles têm uma formação que é voltada para um trabalho hierarquizado, um trabalho quase paramilitar, né?
Uhum. Eles até têm bastante matéria hoje de direitos humanos, eles discutem isso. Então, isso é um dos argumentos que eles apresentam. Muitas vezes chegaram a criar um curso de tiro defensivo, um método Giraldi, para trabalhar a questão do dia a dia nas ruas. E tenta-se, a corregedoria foi reforçada. Tentou o próprio, quando há uns anos atrás o DHPP, o Departamento de Proteção de Homicídio e Proteção Pessoal, passou a investigar os casos de policiais assassinados. Agora, o que a gente vê é que apesar dessas tentativas de controle, a violência continua na polícia muito alta.
Aumentando muito.
Crescendo. Então a gente percebe que existe uma mentalidade de guerra que a gente não consegue desconstruir, né? É uma coisa que está muito forte, está muito arraigada na cultura da tropa, né? Então, é preciso ir um pouco mais a fundo nas medidas, né?
Seria, por exemplo, eu ouvi um especialista em segurança nacional, ele diz o seguinte, que sobretudo a polícia militar tem que entender que o cliente dela não é mais o Estado, é a população.
É, pois é.
Mas vê a população como inimigo, né? Por exemplo, uma manifestação, você sempre vê os policiais aqui e a população e os manifestantes aqui do outro lado, né? Como se fossem, sim, inimigos, quando eles deveriam estar lá para garantir a ordem, garantir a segurança das pessoas que estão se manifestando, né?
O que a gente percebe, assim, a minha sensação, quando vou conversar com um policial militar, eu, homem branco de classe média, já mais velho hoje, então quando você aborda um policial, eles são muito educados, muito respeitosos, pra, comigo no, nessa circunstância. Agora, se você está numa manifestação e liga a chavinha de suspeito, aí ninguém segura, porque quando ele te identifica com uma eventual ameaça, os excessos... Então, se você é negro, pobre, morador de periferia, essa chavinha vai estar ligada permanentemente. Então, o problema é quando aciona essa chavinha de guerra. Essa mentalidade, porque ele se sente em risco, vulnerável, tem uma série de problemas também, né? Que o trabalho policial precisaria ser trabalhado, né?
Você é autor de dois livros, esse último em inglês, que analisa o crescimento dos homicídios entre 1960 a 2010, e o mais antigo, que é um livro sobre o Homem X, que você analisou a personalidade, né?
É o perfil dos assassinos.
O perfil dos assassinos, né? E tal. Bom, e você é um estudioso no assunto, né? É possível reformar essa polícia ou nós precisamos de uma nova polícia? Essa organização já está comprometida ou é necessário a gente fazer uma nova?
Enfim, eu acho que tem que consertar o avião em pleno voo mesmo, né? Eu acho que o desafio é esse. E tem que se buscar consensos. A questão da desmilitarização, a questão do ciclo completo, as próprias corporações civil e militar, elas são muito fortes em posicionamentos de manter a situação como está. Eu acho que as discussões das reformas devem continuar, mas eu acho que daria para se mudar alguma coisa, rediscutindo as prioridades das políticas de segurança pública, que no caso de Pernambuco, isso é um exemplo para mostrar como às vezes a questão é o foco. Quando o Eduardo Campos foi governador de Pernambuco, Pernambuco era um dos estados mais violentos do Brasil, ele criou o Pacto pela Vida, que era um programa de redução de homicídios. E passou a criar uma série de estímulos para reduzir o número de homicídios, para tirar os homicidas contumazes das ruas, para identificar quem matava nos bairros conflagrados, e os promotores condenaram os homicidas e uma série de ações foram tomadas para que esse controle fosse feito e o homicídio caiu 40%, 50% em 6, 7 anos. Quando ele morreu e saiu, um novo governo assumiu, os homicídios voltaram aos níveis anteriores, porque voltou, em vez de ter uma prioridade na redução dos homicídios, a ter um tipo de policiamento mais disperso, voltado a todo tipo de crime, desde tráfico de drogas até furto, todos os crimes, o leque inteiro de crimes. Então, o que eu acho que é o argumento? Qual é o foco do problema da segurança pública? É a violência. A segurança pública deveria estar voltada ao controle da violência. Esse é o tipo de crime que a gente tem que coibir, é reduzir o número de homicídios. Em vez de ficar pegando pequeno traficante, fazendo uma guerra ao crime, uma guerra às drogas, que produz mais violência muitas vezes, você retirar um moleque da rua, às vezes você desestabiliza a vizinhança, o comércio local, iniciam tretas entre grupos, acaba produzindo mais violência. Então, o foco, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em uma série de lugares. Nos Estados Unidos, quando eles começaram a reduzir o crime, a violência em Nova York, eles começaram a tirar das ruas os traficantes que vendiam nas esquinas. Os traficantes que vendiam com bips, eles toleravam, porque o bip ele não produzia violência. Então, a questão é você não necessariamente produzir, proibir ou focar no tráfico de drogas, mas focar na violência produzida pelo tráfico de drogas. Se naquele bairro os traficantes mataram, aí sim a gente vai ocupar e vai, enquanto não vir o homicida, vocês vão tomar prejuízo. A partir do momento que vocês abandonarem a violência, vocês vão ter seu lucro na medida do possível, mas a nossa prioridade é a violência. A UPP teve um pouco essa ideia de você ocupar, mas você de alguma forma tolerava o tráfico de drogas, mas não tolerava o porte de armas, as armas ostensivas e a violência. E isso fez com que a violência no Rio caísse também. Então, eu acho que a prioridade atual é um pacto de redução de homicídios e uma orientação para os estados reduzirem os homicídios no Brasil.
Uma discussão permanente no nosso país é a liberação das drogas, né? Ela acabaria com a violência? Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bom, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje conversando com Bruno Paes Manso sobre violência policial. Ana, agora a gente temos uma pergunta, né? É do Pedro, vamos lá.
Meu nome é Pedro Marques, eu queria saber se os crimes de violência contra autoridades, contra policiais, são julgados da mesma maneira que o de outras pessoas.
Você percebeu? Essa pergunta está na linha do nosso ouvinte anterior, né, que participou do programa. Sempre preocupado com a violência policial. Ela é o centro da preocupação, né, da população. E a violência contra os policiais nesse caso? Né?
Não, também é um problema sério e, na verdade, a violência...
Bruno, desculpe te interromper, 358 policiais vítimas de homicídio em 2015, sendo que 91 em serviço e 267 fora de serviço. O que revela esse dado?
Acho que é altíssima, né, a violência contra os policiais. A maior parte dos policiais são mortos fora de serviço. Você tem duas hipóteses. Uma é o fato deles trabalharem no período de folga, né? No dia de folga, boa parte dos policiais fazem bicos, e nos bicos eles não têm o apoio da corporação, acabam trabalhando por conta própria, né? E ficam mais vulneráveis nos bicos, e por isso eles morrem muito mais nos bicos. Agora, o assassinato de policial é um assassinato de juiz, o assassinato de um governador, é um crime contra o Estado, né? Um crime contra as instituições democráticas. Então, é um crime muito grave que deve ser levado em consideração de extrema gravidade, né? Porque quando, de repente, como aconteceu em 2006, o PCC mata 50 e tantos policiais nos ataques, né, depois que eles foram transferidos na prisão, os crimes de maio, como ficaram conhecidos, é um atentado contra o Estado. E isso deve ser punido, deve ser julgado. Qual é o problema? Nos 10 dias que se seguiram, 500 pessoas morreram nas periferias do Estado de São Paulo. Então, o Estado acaba perdendo a legitimidade e acaba entrando na mesma linguagem que o crime e acaba se deslegitimando, né? Então, esse é um problema, porque muitos policiais que fazem parte da corporação acabam ficando vulneráveis por causa desse tipo de prática, da forma como eles passam a ser vistos, por causa, muitas vezes, um colega que é violento, ele acaba pagando por isso também, pela violência do colega.
A população que mora nas comunidades, na periferia da nossa cidade, ela ainda tem medo da polícia?
Eu acho que é só conversar com o pessoal. Eu ouço muito, principalmente homem jovem. Eu acho que homem jovem sabe o que é ser morador da periferia de São Paulo. Homem jovem negro nem se fala, né? É só perguntar quantas vezes foi parado no mês, abordado pela polícia no mês, é uma questão frequente. Da mesma forma, quantas pessoas ele conhece que foi morta pela polícia, ele vai te falar uma série de nomes. e dar um pouco a dimensão da tensão que é ser jovem, homem, negro e morador da periferia de São Paulo.
Isso revela também o tratamento que a polícia dá para o cidadão que mora na periferia da cidade em comunidades e que dá quem mora no centro e na zona sul, né?
É, na periferia eles estão em guerra, né? Eles se enxergam como soldados de uma guerra. No centro eles têm uma compreensão melhor de que eles trabalham mais para servir, etc.
Ô, Ana, nós começamos o programa falando do goleiro Bruno, né? Xará do nosso convidado de hoje. A Roberta da Vila Sônia, final do telefone é 5155, ela fala: o goleiro Bruno matou a mulher ou mandou matar. Agora está em liberdade e foi contratado por um time de futebol. Isso aconteceu por ele ser famoso? Já que quem ele mandou matar, o Macarrão, deve ser o que executou a mulher dele, a namorada, continua preso. Quer dizer, os outros continuam presos, ele está solto.
É.
Provavelmente ele tem mais dinheiro para pagar bons advogados.
É,
isso aí, tem essas questões também, né? É, lembrando que se a pessoa tem dinheiro para pagar um bom advogado, sim, esse bom advogado pode sim tirá-lo da prisão.
É, que não foi o julgamento na segunda instância, o julgamento na segunda instância ainda não aconteceu, então ele foi dado habeas corpus para que ele pudesse esperar o julgamento em liberdade. Que é absurdo, depois de 7 anos não aconteceu o julgamento também, mostra a lentidão da justiça. Mas aí a situação de escárnio, assim, é tudo tão constrangedor, porque ele vai dar uma entrevista coletiva, e assim, eu acho que existe até um princípio da justiça restaurativa, de que de repente o cara matou uma pessoa, mas se ele conversa com a vítima, se a mãe da vítima aceita, se ela perdoa, se ele pede perdão, e se ele confessa o crime, ele está arrependido, participou de um processo de punição, que a família, com isso de alguma forma vem sendo discutido como uma solução para não inchar as prisões, e de uma forma que tanto a vítima como o culpado acabem chegando numa forma de mediar o sofrimento que ele causou para uma vítima. Mas a gente vê que nas entrevistas coletivas, isso que eu acho que isso é o mais agressivo, o pior de tudo, que ele não confessa, ele não assume,
ele não fala arrependimento,
o presidente do clube fala mal da mãe da vítima.
Assim, e ele ainda usa aquela coisa religiosa, né? Aquele apelo religioso, Deus está operando na minha vida, foi Deus que quis assim.
Então, onde está o corpo dela, né? Então, diga onde está o corpo, assuma com todas as letras que você fez.
Você sabe, tem uma repercussão internacional em relação ao caso Bruno, né? Ele, numa entrevista publicada hoje no organismo internacional, ele diz o seguinte: eu fiz algo errado, aí ele já assume,
uhum,
e já paguei pelo meu erro. E agora eu quero voltar a fazer o que eu sempre fiz, jogar futebol, né?
Você sabe que eu já conversei com alguns ex-matadores, né? Que quando eu fiz o meu livro, O Homem X, eu conversei com convertidos, né? Ex-matadores que viraram. E um deles me falou uma coisa que eu achei interessante, mas é um pouco do processo. Ele falou: olha, quando você está nesse processo de conversão, você vai pedir perdão para sua mulher, por exemplo, não adianta você falar para ela perdão. Você tem que falar: lembra aquela vez que você pediu para eu cuidar da nossa filha, que tinha 2 anos de idade e ela estava com febre e eu falei que não podia? Eu estava cheirando cocaína com uma outra mulher e me perdoa. Lembra aquilo que eu estava fazendo isso? Você tem que ir a fundo
um
tratamento de choque e se arrepender, de fato. Não dá para fingir que se arrependeu. E você tem que falar tudo, você tem que lavar a alma, né? Então, assim, arrependimento assim, eu não acredito.
É, mas no caso dele, talvez seja orientado pelos advogados, é a primeira vez que eu vejo que ele assumiu que fez algo errado.
É.
Já é um começo, né?
É, ele fala, né? Mas assim, é uma situação constrangedora, porque ele também não pode falar que ele está esperando o julgamento, então é tudo mal resolvido, é uma situação absurda, né? No final das contas.
Teve uma declaração do desembargador da Justiça de Minas Gerais de que o caso dele deve ser julgado ainda no final do ano.
Uhum.
Porque ele está ainda, ele teve um habeas corpus,
uhum,
né? Então ele está provisoriamente fora da,
sim,
cadeia, com grande possibilidade de voltar, né?
Sim, sim, pode voltar.
E tudo isso, Ana, esse é o cenário do Brasil.
É, a gente teve esse caso, a gente teve o nosso presidente no Dia Internacional da Mulher falando que a mulher é boa para fazer ou checar preço no supermercado. Então, as mulheres ainda são vistas como, né, indivíduos secundários na nossa sociedade.
Uhum.
Então, a morte de uma mulher, ou a morte de um jovem negro, a morte de um pobre tem menos valor, a vida dessas pessoas tem menos valor do que a vida de um homem branco, rico, né, de uma classe mais alta, socioeconomicamente melhor colocado na nossa sociedade. Então, isso é um fato, né?
Essa entrevista que eu me referi do Goleno Bruno foi no Snapchat, em inglês.
Snapchat.
Foi hoje, é Snapchat, que ele falou, já que tá, que já pagou pelo erro que ele fez. Mas ele foi condenado a 22 anos e só cumpriu 7, 8, né? Então, essa brecha na justiça, que também provoca um certo desconforto, para ser bem generoso em relação à população, que ela acaba desacreditando, né, da justiça e da decisão, né?
O Brasil é o país que as pessoas consideram um país da impunidade e, ao mesmo tempo, é um dos países que mais aprisiona no mundo. Então, assim, se aprisiona errado, né? Porque, apesar de ser o quarto que mais aprisiona, também é considerado o país da impunidade. Então, alguma coisa não está funcionando aí.
Muito bem. O jornal Le Monde Diplomatique Brasil já está disponível nas principais bancas do país. Destaque é para o editorial Ousar Pensar Mais Além, assinado pelo seu diretor, Silvio Catiabava. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje falando sobre violência policial com Bruno Paes Manso. Está cansado ou cansada de sempre ver as mesmas notícias em todos os sites? Faça igual às pessoas de mais de 45 países em todos os continentes. Acesse o portal www.observatório3setor.com.br e leia notícias do terceiro setor e do mundo, que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. E para não perder nenhuma notícia, curta a nossa página no Facebook, Observatório 3 Setor, que atinge quase 500 mil de pessoas por semana. Você sabia, Ana, que 500 mil de pessoas acessam as nossas mídias sociais por semana? É muita gente.
Sim, sabia. E mais do que acessam, comentam. Isso é mais legal. Participam, comentam, né? Isso significa que está engajando bastante gente.
Muita gente, hein, Bruno?
Muita gente.
Muito bem. Parabéns. E você pode fazer a mesma coisa que essas quase milhão e meio de pessoas estão fazendo, meio milhão de pessoas estão fazendo. Não fique por fora. Acesse facebook.com/observatório3setor, ok? Muito bem. E agora vamos com as notícias direto da redação do Observatório Terceiro Setor com Natália de Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados, aos nossos ouvintes. A Fundação Abrinq está convocando voluntários para o programa Adotei um Sorriso. A iniciativa é voltada para oftalmologistas, fonoaudiólogos, médicos pediatras, nutricionistas, psicólogos e dentistas que queiram atender crianças e adolescentes voluntariamente, em seu consultório ou em alguma organização social. A Fundação tem a meta de cadastrar 1000 novos profissionais atuando como voluntários, podendo beneficiar mais de 15 mil crianças. O programa Mais Bola, Menos Rua, realizado pela IMED Brasil, está realizando uma campanha de financiamento coletivo para dar continuidade às suas atividades. O financiamento está sendo realizado na plataforma benfeitoria.com e o objetivo inicial é arrecadar R$ 12.500 em 60 dias. Se caso esse valor não for atingido, a IMED Brasil corre o risco de perder o programa que auxilia cerca de 400 crianças e adolescentes no bairro da Bela Vista, em São Paulo. A ação oferece atividades físicas diárias de iniciação esportiva, brincadeiras e recreação, ajudando a manter as crianças em situação de vulnerabilidade da região fora das ruas. E acaba de ser disponibilizada na internet a lista de transparência sobre o trabalho escravo contemporâneo. O documento foi obtido pela ONG Repórter Brasil, através da Lei de Acesso à Informação, e abrange o período de dezembro de 2014 e dezembro de 2016. A chamada lista suja apresenta dados de empregadores autuados em flagrante, submetendo empregados a situações análogas à escravidão, e que tiveram decisão administrativa final, ou seja, já tiveram direito à defesa administrativa em primeira e segunda instância. Nesta edição da lista, há 250 nomes de empregadores e a maioria dos casos envolve trabalho em fazendas, construções e oficinas de costura. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal observatório3setor.com.br. Natália de Oliveira para o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, agora um convite para você, nosso convidado, Bruno. O Observatório do Terceiro Setor está com uma campanha Intolerância. Eu me importo, e você? O objetivo é abrir um espaço de reflexão, incentivando o respeito e o diálogo entre as pessoas. Para participar, você basta curtir lá o nosso bannerzinho da campanha, que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. E estamos aí com grandes novidades, além dessa campanha permanente que eu já disse a você, que é os direitos humanos são direitos de todos, que é fundamental para a defesa, inclusive, da nossa democracia. Né? Muito bem. Bruno, você, desse alonga, dois livros publicados, esse trabalho de pós-doutorado, você alguma vez sofreu violência policial?
Não. Nunca sofri violência policial. Eu tento me resguardar, né? Eu, fazendo apuração, entrevistando, não cheguei a ter nenhum
já
problema.
Já foi ameaçado?
Não, o André Caramante, que trabalha na ponte comigo, já teve que passar um tempo fora. Outras pessoas com quem eu trabalho também já tiveram esse tipo de problema. Talvez porque minha abordagem não seja tanto investigativa e acusatória, vamos dizer assim. Eu não costumo fazer matéria apontando determinado crime de determinado policial ou mesmo de indivíduos. Eu tento mais compreender os processos, né? Seria uma abordagem mais... O pessoal pergunta se eu sou jornalista investigativo, eu falo, não, sou jornalista holístico.
Holístico. esse caso do André, que citado pelo Bruno, é bom a gente resgatar, né? Ele teve que sair do país por causa das ameaças em relação às reportagens que ele fez.
Na nossa suposta democracia, né, em princípio, deveríamos respeitar o trabalho da imprensa, né, o trabalho dos jornalistas. Ele sofreu muitas ameaças, sim. E o que a gente vê também nas redes sociais é que jornalistas que trabalham em prol dos direitos humanos, que noticiam, né, que fazem matérias nessas questões, eles também são muito... às vezes o público vê de uma forma... claro, muita gente acompanha, segue, admira, e tem uma parte do público, que é essa parte que hoje em dia ela está mais confusa em relação a essa questão dos direitos humanos, que não entende muito bem o termo, o sentido de tudo isso, que tem muito jornalista que é muito esculachado nas redes sociais por conta de defender, você defende bandido, aquela coisa, você foi pago por alguém, você é comunista, sabe, todo aquele discurso. Então as pessoas não, às vezes elas nem procuram ler a matéria, né? Elas vão acusando antes de ler, lê lá o título e começa a acusar a pessoa, não lê a matéria, não sabe. Quanto mais informação ela tiver, mais ela vai conseguir entender tudo isso que o Bruno explicou hoje aqui, né?
Na verdade, nossa campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, a gente procura atender todo tipo de público. Que escreve para nós temos resposta para todas as pessoas. E as questões são as mais absurdas. E está lá a nossa editora para responder a essas pessoas. Porque a gente acredita que, ao discutir esse assunto, né, dos direitos humanos, é possível em algum momento você despertar a curiosidade e a consciência das pessoas para a importância, né, dos direitos humanos.
É, não adianta a gente conversar com quem já concorda com a gente tem que conversar com quem está aberto.
Muito bem, o índice mais alto em relação às mulheres vem dos policiais que agridem as próprias mulheres, é comprovado?
É, desse dado eu não conhecia, isso eu não sei dizer, né? Enfim, o problema da violência contra a mulher é um problema grave, violência doméstica, né? E o próprio feminicídio que está ligado a esse contexto de desestrutura familiar e de violência familiar, que é um tipo de desajuste de problema que tem consequências para muito além da própria mulher, né? Para a própria família, filhos, gerações e etc. Né? Então, por isso a gravidade do problema, eu acho que é interessante você ter um enfoque no feminicídio, levando em consideração todo o contexto familiar e toda a crise e todas as consequências familiares que um tipo de violência como essa causa. Não é só a mulher, mas transcende a mulher.
É verdade que a violência policial, aliás, praticada pelos policiais, acaba se traduzindo na sua rotina, né, no seu dia a dia.
É, isso deve acontecer por causa de estresse, né? Muitas vezes nesses casos, o policial a polícia e o policial tem uma profissão muito estressante. Claro, não dá para desconsiderar isso. Ele coloca em risco a vida dele diariamente, né?
Muito bem, quase no final do programa, Ana. O tema é pesado, mas é importante a gente destacar, né?
Especialmente nos tempos que a gente vive hoje, né? A gente precisa destacar qual é o papel da polícia na nossa sociedade, mas também qual é o papel da sociedade de cobrar que a gente tenha uma polícia melhor, né? Que o Estado tem obrigação de nos dar, né? De prover uma polícia, uma segurança melhor.
É verdade. Bom, Bruno, eu já citei que você com dois livros, durante alguns anos, né? De reportagens, levantamentos, estudos, lá no Núcleo de Violência da USP. Você é uma pessoa otimista em relação às mudanças?
Eu sou otimista até. Eu sou talvez mais otimista que a média. Eu acho que São Paulo é uma cidade que melhorou muito. Eu vivo em São Paulo há muito tempo. E eu acho que São Paulo, apesar de tudo, é uma cidade muito viva, é uma cidade muito dinâmica culturalmente. Comparada a 20 anos atrás, a periferia de São Paulo é outra história, a vanguarda da cidade, cultural da cidade. Antigamente, quando os Racionais surgiram, eu me lembro que eram um grupo muito associado à periferia e quase um estigma muito forte, falava muito de violência. Hoje, o hip-hop, o Emicida, o Criolo e uma série de outros artistas são o top, transcendem bairro, transcendem classe, transcendem raça, e é um pouco a antena da cidade. Então eu acho que a cidade ela tem essa capacidade de se transformar para melhor e amadurecer e envelhecer melhor do que antes, sabe? Eu sou otimista.
Para nós termos uma mudança efetiva, né, na polícia, o que é necessário a médio prazo para que ocorra e a população, a maioria da população, passe a acreditar na polícia e nos seus integrantes?
Eu acho que focar no controle à violência é um fundamental, em vez dessa guerra ao crime generalizada, você controlar a violência, focar na violência. E, em segundo lugar, não achar que a polícia é a solução de tudo. Muitas vezes a solução é política, as pessoas botam a polícia na rua para resolver. Em vez de conversar e dialogar, as pessoas põem a polícia como se a violência da polícia, ou a ameaça de violência da polícia, resolvesse alguma coisa. A política tem que voltar a substituir a polícia.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença do jornalista Bruno Paes Manso, especialista em estudos sobre homicídios, confiança institucional e legitimidade. Ele é jornalismo. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira e Luiz Palmeira. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, com a colaboração de Benê de Oliveira. O programa Observatório do Terceiro Setor está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Todos os nossos programas você encontra em nosso canal do YouTube, youtube.com/Observatório Terceiro Setor. Inscreva-se, assista e dê a sua opinião. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade. e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.